admitindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio.
Lira afirmou ainda que está discutindo com a Segurança Pública do Distrito Federal sobre a posse dos parlamentares no dia 1º de fevereiro. Segundo ele, é importante que todos tenham um plano de segurança bastante rígido que garanta as solenidades no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer estimular a participação da sociedade no controle social. Por isso, lançou a cartilha Cidadão Fiscal. A publicação explica, de maneira simples, os tipos de denúncias que podem ser feitas aos principais órgãos públicos. Orienta também como e onde denunciar, além de citar as leis que protegem o cidadão e garantem o direito de acesso à informação. O objetivo é facilitar o entendimento sobre como acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O controle social é fundamental para garantir que qualquer obra ou serviço público tenha qualidade e atenda às necessidades da população. A Cartilha Cidadão Fiscal é uma parceria do TCU com o Observatório Social do Brasil. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News.
Hoje, o destino é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vamos começar por Atins, um vilarejo de pescadores localizado no município de Barreirinhas, estado do Maranhão. O vilarejo, com as ruas de areia, oferece aos viajantes desde pousadas simples a pousadas de charme, com gastronomia excepcional. Você pode comer nessas pousadas ou mesmo nos restaurantes espalhados pela vila. O restaurante do Sr. Antônio é famoso por aqui, por servir o melhor camarão do mundo. Atins é a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O parque possui 155 mil hectares de dunas e muitas lagoas de água doce e cristalina, formando um cenário único. Ele é considerado o maior parque de dunas do Brasil. A alta temporada por aqui é nos meses de junho, julho e agosto, onde as lagoas cheias pelo período de chuva ficam mais azuis e mais cristalinas ainda. Você quer conhecer mais desse destino? Vem assistir o programa Mala Pronta. Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Nós estamos conversando com o presidente emérito da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e também de Confecção, Fernando Valente Pimentel. Presidente, queria tratar de uma questão que envolve, claro, a reforma tributária. Hoje, o vice-presidente da República, nesse evento na Fiesp, falou sobre as duas propostas que estão no Congresso Nacional, a 45 e a 110 na Câmara e no Senado. Ele disse que os dois textos são maduros, mas que será preciso uma nova rodada de discussões para eventualmente até atualizar ou promover algum tipo de ajuste pontual. Que aspectos, na avaliação do senhor, precisam ser revistos ou aperfeiçoados?
Olha, nós temos uma simpatia bastante grande pela PEC 110. Isso não significa que nós não tenhamos também discutido a PEC 45. Sempre se trata muito do período de transição, sempre se trata muito se você vai fazer essa transformação, essa mudança na reforma, se algum setor vai pagar mais, algum setor vai pagar menos. Na verdade, não vai ser uma reforma tributária que vai reduzir o peso dos impostos nesse momento. Ela tem que vir para homogeneizar os procedimentos, simplificar, dar segurança jurídica. A questão da redução da carga que nós entendemos necessária, ela não é possível nesse momento, dada a situação das contas públicas. E também é importante que se diga que os efeitos de uma reforma tributária que vier a ser aprovada esse ano não serão imediatos, há um período de transição, já houve a convalidação dos incentivos nos estados. Então, muito se discute em torno de quem paga uma eventual conta. E, na verdade, nós não queremos que ninguém pague conta, nós queremos é reequilibrar essa carga e permitir que o Brasil possa se desenvolver. O processo de, que a Lívia comentou, de desindustrialização, esse processo não vem de hoje. Isso tem 40 anos que a indústria tem perdido participação no PIB nacional e participação no PIB internacional. É normal que economias que vão se desenvolvendo, o setor de serviço vai ganhando uma projeção maior. Mas isso acontece quando o país tem renda per capita da ordem de $20 mil, o que está muito longe do que nós temos hoje. Portanto, está provado que sem uma indústria dinâmica, o Brasil não vai engatar uma marcha de crescimento suficiente para que nós possamos fazer tudo aquilo que é preciso fazer em termos de investimentos, cuidar da área social, cuidar de todo esse aspecto da infraestrutura do país e utilizando ao máximo os recursos privados, já que o Estado não tem recursos suficientes para poder tocar toda essa agenda de desenvolvimento, toda essa agenda de infraestrutura. E a reforma tributária pode ser, digamos assim, um fator importante para a retomada do desenvolvimento nacional, que é crítico se a gente quiser realmente construir um país mais justo, um país mais equânime, um país de oportunidades e que nos coloque aonde nós deveremos estar ou deveríamos estar, uma nação que já teria ultrapassado essa questão da discussão da renda média, já caminhando para ser uma renda alta, graças aos nossos potenciais. Mas nós não conseguimos realizar isso até agora e entendemos que a reforma tributária seria um fator muito relevante para a gente dar aí um kick-off, por assim dizer, nessa retomada do desenvolvimento e no fortalecimento da indústria brasileira, sem que a gente esteja colocando aqui qualquer tipo de privilégios. Nós queremos é uma condição de competição econômica com o mundo. E a indústria brasileira tem competência, temos empreendedores, temos trabalhadores, temos um conjunto de atributos que nos permite ter confiança que, em condições mais isonômicas, nós voltaremos a crescer e ter uma participação maior no PIB.
Pois é, assuntos não vão faltar para que a gente trate aqui nas próximas edições do Jornal Jovem Pan. Agradecemos muito a participação do presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e também de Confecção, Fernando Valente Pimentel. Presidente, até a próxima.
Muito obrigado, uma boa noite a vocês e parabéns pelo trabalho.
E a Polícia Federal prendeu hoje mais um suspeito de ligação com os ataques a Brasília e continua em busca de outros. Yasmin Costa chegando mais uma vez ao vivo com os detalhes. Yasmin, quem foi detido e quem está sendo procurado?
Olha, Lívia, quem foi detido hoje pela Polícia Federal em uma operação que foi deflagrada na manhã de hoje no Rio de Janeiro foi o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior. Ele foi detido na casa dele, no município de Campo dos Goitacazes, que fica no norte do Rio de Janeiro. Mas essa foi somente uma prisão que a Polícia Federal efetivamente conseguiu cumprir, porque eram 3 mandados, os outros 2 ainda estão em abertos. Além desses mandados de prisão, a polícia também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão, o que incluiu ali o recolhimento de computadores, celulares e até de algumas informações que podem, segundo a Polícia Federal, levar ali a suspeitos de quê? De participação tanto nos atos violentos que ocorreram no dia 8, no domingo, dia 8 de janeiro aqui em Brasília, quanto possivelmente em financiadores e organizadores de interrupções de rodovias no Rio de Janeiro, rodovias essas que ligam o Estado ao Espírito Santo, além de pessoas que estariam ali organizando as manifestações em quartéis generais. Como eu disse, 2 mandados ainda estão em aberto. Essas pessoas, elas podem ser investigadas pelos crimes de associação criminosa, incitação às Forças Armadas e incitação às Forças Armadas contra os poderes institucionais. E uma última informação de que ocorreu há pouco, a gente conseguiu a informação há pouco, é que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele negou pedidos de habeas corpus de pessoas que foram presas preventivamente por estarem ali supostamente envolvidas nesse esses atos violentos que ocorreram no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. 2 pessoas solicitaram a defesa, pelo menos de 2 pessoas ali solicitaram essa revogação da medida de prisão preventiva. São eles: Eduardo Zeferino, que é um empresário de Santa Catarina, e também de Santa Maria, melhor dizendo, no Rio Grande do Sul, e também Francisca Elisete Cavalcante, de Marabá, no Pará. Eles estão presos preventivamente e, na avaliação do ministro Ricardo Lewandowski, existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal que pedidos de habeas corpus não podem ser analisados pelos ministros da corte contra decisões colegiadas ou até decisões de um único ministro, que um único ministro tomou. Nesse caso, quem decretou a prisão preventiva de algumas pessoas envolvidas supostamente nesses atos foi o ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente vai precisar seguir acompanhando, porque pelo menos a princípio o ministro Ricardo Lewandowski negou esses pedidos de habeas corpus.
Agora, Yasmin, o que o interventor Ricardo Capelli falou sobre os policiais feridos no ataque aos 3 poderes?
Olha, Lívia, o interventor federal Ricardo Capelli, na segurança aqui da capital do país, hoje ele visitou um batalhão que fica aqui na Esplanada dos Ministérios, que é uma espécie de batalhão para fazer essa segurança da área da Esplanada. Ele visitou essa localidade junto com a governadora em exercício, que é a vice-governadora, por conta do afastamento do Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília. Quem assumiu foi a vice, Celina Leão, e junto com Ricardo Capelli e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os 3 foram fazer essa visita a esse batalhão para tentar aprimorar ali toda essa parte, toda a infraestrutura desse batalhão para garantir uma segurança maior e uma pronta resposta em caso de qualquer eventual problema na Esplanada dos Ministérios. E durante essa visita, Ricardo Capelli disse o seguinte, que ele recebeu informação de alguns sargentos, de alguns militares da Polícia Militar aqui do DF, de que eles não estavam lidando no dia 8 de janeiro com manifestantes comuns. Segundo Ricardo Capelli, as informações até de sargentos que foram feridos durante esses atos é de que esses manifestantes estavam atuando com táticas de guerra e que eles conheciam os locais que foram invadidos. A gente tem essa fala do interventor federal. Vamos acompanhar.
Esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça. E ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes.
Dois assuntos importantes trazidos pela Yasmin Costa, e é claro que a gente quer ouvir as análises de Adriano Cerqueira, que volta aqui para participar com a gente. Agora, Adriano, eu quero começar pela primeira informação trazida pela Yasmin, que foi essa decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, de negar esse pedido de habeas corpus de duas pessoas que foram presas preventivamente, uma prisão que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por envolvimento de alguma forma nos atos, nos ataques aos três poderes no último dia 8, no dia 8 de janeiro. O argumento do ministro é que quando essa decisão vem da corte, não cabe ao ministro da própria corte derrubar esse pedido de habeas corpus. Seria um rito processual não recomendável pela corte. Queria te ouvir a respeito dessa decisão coerente.
Aí que tá, né? Eu acho que a gente entra numa seara mais jurídica, né? Que não é bem a minha área. Mas, assim, de qualquer modo, a questão que fica é essas pessoas que estão presas, elas podem ter a chance de pedir um habeas corpus ou não pode? E se for, quem será a instância ou a autoridade a recorrer? Se for o ministro que fez a declaração da prisão, enfim, então vai depender só de uma mudança, né, de entendimento dessa mesma pessoa. Agora, o plenário, né, do STF se pronunciou a respeito, então quem que faz isso? Em tese, seria recorrer ao plenário. Né? Esse que é o problema, que o STF ele não, é uma Suprema Corte, mas está atuando como se fosse uma força judicial e também investigativa. O ideal é que fosse no âmbito do Ministério da Procuradoria da República que fosse tocado esses processos e os ministros do STF fossem provocados para questões desse tipo. Mas quando você já tem o próprio STF assumindo de uma forma antecipada essas ações, gera uma questão, né? Então, há condições de pedir habeas corpus ou não há? O cidadão brasileiro tem acesso a isso em todas as questões ou tem algumas que não pode? Então, me parece que estamos no hiato aí, complicado, seria interessante ver como que a área, né, constitucional, jurídica, enfim, entende sobre esse assunto, que para mim está bastante confuso.
Tem uma outra informação, porque a Associação Brasileira de Imprensa fez uma representação à Procuradoria-Geral da República pedindo a abertura de uma investigação para punir agressores de jornalistas durante o ataque aos três poderes no dia 8 de janeiro. Neste pedido, a associação detalha 15 casos ocorridos com profissionais, entre eles a de uma repórter aqui da Jovem Pan News. Nesta petição, a ABI afirma que as agressões são veementemente repudiadas e que os responsáveis devem ressarcir os jornalistas pelos danos materiais, além da responsabilidade criminal diante das lesões sofridas pelas vítimas.
E a Procuradoria-Geral da República apresentou nesta segunda-feira uma denúncia contra pessoas que participaram dos ataques às sedes dos poderes em Brasília. Eu vou acionar a Paula Lobão mais uma vez, porque ela tem as apurações sobre isso. Paula, quantas denúncias foram feitas e quais são os crimes?
39 pessoas denunciadas, de Olívia. Boa noite para você novamente. Para quem chega agora e nos acompanha, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pacote pacote de denúncias envolvendo 39 pessoas relacionadas aos ataques de vandalismo e destruição registrados no dia 8 de janeiro aqui em Brasília, quando essas pessoas invadiram os prédios dos três poderes, os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e também aqui no Palácio do Planalto. A PGR pede também ao Supremo Tribunal Federal a condenação desses 39 envolvidos, bem como a prisão preventiva de cada um deles. Pede também que o Supremo faça o bloqueio de bens dessas pessoas num valor aproximado de 40 milhões de reais para que esses recursos sejam ressarcidos ao patrimônio público que foi destruído. Esses recursos vão ajudar nos reparos e na recuperação de tudo que foi destruído nesses três prédios dos três poderes. A PGR também fala que essas pessoas envolvidas, caso uma dessas 39 ou algumas dessas 39 pessoas envolvidas ocupem algum cargo público ou alguma função pública, a PGR pede também que o STF peça a destituição dessas pessoas dos seus respectivos cargos públicos. Um outro pedido feito pela Procuradoria-Geral da República é para que adote medidas necessárias para que o Supremo Tribunal Federal adote medidas necessárias para evitar que essas pessoas deixem o país, viajem para o exterior sem uma autorização judicial prévia, em que inclusive o nome dessas pessoas seja inserido no sistema de tráfego internacional da Polícia Federal. Hoje, segunda-feira, mais cedo um pouco, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez um pronunciamento dizendo que o Ministério Público Federal já tem, inclusive, 40 denúncias prontas envolvendo essas pessoas que estavam presentes nos atos de vandalismo e depredação aqui dos três poderes, dos prédios dos três poderes. A gente separou essa fala de Augusto Aras, vamos ouvir agora o Procurador-Geral da República.
Já temos temos 40 denúncias prontas e associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal, ou se não houver elementos para a denúncia, providenciaremos os inquéritos.
Para que esses inquéritos e todas essas apurações e investigações sejam feitas de uma forma mais célere e mais rápida, a PGR criou um grupo específico, um grupo estratégico, uma espécie de força-tarefa interna para dar celeridade a todas essas investigações e também apresentar ações penais contra as pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. Lívia.
Paula, mudando um pouquinho de assunto, mas falando ainda da capital federal, o Banco do Brasil vai ter a primeira mulher como presidente, né? Em 214 anos. Quem assume o comando da empresa?
Quem assume o comando do Banco do Brasil é Tarciana Medeiros, ela que é funcionária pública de carreira, ela tem 44 anos, mas é funcionária pública de carreira há 22 anos, como você disse, é a primeira mulher a assumir a presidência do Banco do Brasil em mais de 200 anos de história da instituição. Ela é bacharel em administração de empresas, é pós-graduada em administração, negócios e marketing. Quem estava presente na cerimônia de posse dela, que foi realizada agora à noite, no início da noite, no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, foi o presidente Lula. Ele foi até lá, participou, prestigiou a nova presidente do Banco do Brasil, e destacando o discurso dela, Lívia, no discurso de posse, ela fez uma fala voltada para o agronegócio e também para os pequenos produtores. A gente separou esse trechinho, vamos agora ouvir a nova presidente do Banco do Brasil.
Atuamos na cadeia de valor do agronegócio, dos agricultores familiares e pequenos produtores aos grandes conglomerados agroindustriais. Vamos promover ainda mais as boas práticas agrícolas, com destacado apoio à agricultura familiar, aliando crescimento e sustentabilidade no campo. Dar crédito é acreditar nas pessoas, e nós acreditamos nos brasileiros.
Ela tem posse também na EBC. Quem vai comandar a empresa Brasil de Comunicação?
É a jornalista Cariane Costa, ela é a nova presidente da RBC. A cerimônia de posse dela foi hoje na própria sede da estatal, da empresa, aqui em Brasília, e contou com a presença do ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o ministro Paulo Pimenta. Ele que fez um discurso também durante a cerimônia de posse, falando que a RBC vai combater fake news e que ele deve viajar junto com o presidente Lula para a Argentina, onde lá ele deve anunciar uma nova EBC voltada para parcerias com a América Latina. A Cariane Costa, ela vai ficar encarregada de conduzir o processo de transição da EBC nessa nova gestão. Ela também é representante dos empregados no CONSAD, que é o Conselho de Administração da EBC. Ela é concursada desde 2012, já passou por várias funções, como, por exemplo, foi jornalista da ouvidoria, foi repórter do Rádio Jornalismo, cobrindo o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, pautas de política. E no discurso de posse dela, a Cariane, ela fez um discurso de que a EBC vai ter um olhar voltado para os invisíveis. Vamos ouvir agora o discurso, esse trechinho aí da nova presidente da EBC.
Hoje é um dia muito especial, não só para mim, hoje é o dia do renascimento de um projeto de comunicação pública iniciado em 2007 e interrompido pelo golpe. É o dia em que a empresa Brasil de Comunicação reencontra o seu propósito e sua missão social. A EBC precisa e deve servir ao povo brasileiro, precisa e deve olhar para os invisíveis, os marginalizados, aqueles que a mídia comercial vê como desinteressantes ou pouco rentáveis.
E o Partido Liberal negocia o nome de Michele Bolsonaro para ser a nova aposta da sigla nas eleições do próximo ano. Vamos acompanhar com o Bruno Pinheiro.
O Partido Liberal cancelou uma pesquisa que seria realizada na última quinzena do mês de janeiro com o objetivo de entender o sentimento do eleitor de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, após viajar e deixar o país. A pesquisa, que teria entre 11 a 12 questionamentos, seria realizada até o final do mês e buscaria entender como o eleitor estava vendo essa repercussão, o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e também com foco nas eleições de 2024. Durante os últimos acontecimentos, até mesmo as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso e à Suprema Corte, o partido decidiu então suspender essa campanha, essa pesquisa, e agora o foco será concentrar em Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa de Jair Bolsonaro, a que seria herdeira dos votos de Bolsonaro. No entanto, isso vai depender como será a vida de Jair Bolsonaro a partir de agora, até mesmo diante da justiça, se vai ficar inelegível. Mas o foco é concentrar, inclusive, algumas viagens em Michele Bolsonaro, já com esse olhar nas eleições municipais em 2024 e também em uma candidatura em 2026. Antes de lançar essa campanha e essa estrutura, já existem algumas divergências entre aliados de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro, que ainda não seria a hora de lançar um novo nome ou de usar Michele Bolsonaro. Com quem eu conversei nesta segunda-feira, chegaram a falar que Jair Bolsonaro vai ressurgir nos próximos dias, até mesmo após os dias de carnaval, após retomada do Congresso Nacional e diante dos números do governo Lula, que não estão animando nem mesmo o mercado financeiro, e que diante disso Jair Bolsonaro vai ressurgir no cenário da política. A gente continua acompanhando, já com esse olhar, em Michele Bolsonaro, que seria a herdeira dos votos de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Pois é, Adriano Cerqueira, gostaria de escutá-lo. Quais são suas impressões? Uma aposta política no nome de Michele Bolsonaro. Ela seria uma boa candidata para um cargo do Legislativo, por exemplo?
Olha, a Michele Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ver alguns discursos, né, dela durante a campanha do ano passado, e ela fala muito bem, ela é muito convincente, ela tem uma sinceridade nos seus valores, enfim. Eu acho que ela tem ela comungaria bem com boa parte dos eleitores de Bolsonaro. Eu costumo dizer, né? Bolsonaro, em 2018, no primeiro turno, teve mais de 33% dos eleitores, do eleitorado, votando nele. em 2022, novamente, 33%. Então, o potencial de Bolsonaro hoje é em torno desse um terço do eleitorado. E a Michelle Bolsonaro não teria muita dificuldade de pegar isso. A questão é que realmente seria muito cedo lançar o nome dela porque queimaria. Mas que ela é um nome forte, um entre vários, com certeza.
Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan e na volta vamos falar da participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos.
Pois é, assunto importante, a gente conta com a sua audiência, esse intervalo é muito rápido. Até já.
Jovem Pan News.
News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Máquinas na Pan.
Os fabricantes de veículos fazem muitas pesquisas para agradar o público feminino na hora da concepção de um novo modelo para ser lançado no mercado, já que atualmente são elas que acabam decidindo pela compra do carro da família, dos filhos, do marido e dela mesma. O nosso próximo convidado, Silvio Menezes, do programa Carro Arretado, analisa agora pra gente o empoderamento feminino no universo automotivo. Diga lá, meu amigo.
Essa história de que as mulheres estão dominando o mundo automotivo é mais do que verdade. Ah, não é de hoje, a gente já vê aí alguns estudos de algum tempo em lançamentos, as próprias montadoras, elas deixam isso sempre muito claro. Eu estava vendo até um estudo recente da Jumpstart Automotive, que já apontava, não é? Disse que dos entrevistados lá, as mulheres elas interferem em 80% das compras, sendo elas responsáveis diretamente por 65% dos negócios.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Agora sobre a relevância da participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a gente conversa agora com o economista Alexandre Pires, que é professor do IBMEC de São Paulo. Professor, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Daniel.
Agora, professor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi com algumas missões bem específicas à Suíça. Principalmente, os três principais pontos que a gente pode ressaltar aqui é levar informações para os investidores globais e para as autoridades políticas do mundo todo que estão participando sobre aquele pacote econômico anti-déficit que foi apresentado aqui no Brasil na semana passada e levar informações para tentar trazer ou passar uma imagem de segurança fiscal ao Brasil a respeito da reforma tributária e também da definição de uma nova âncora fiscal. Ambas, segundo ele, devem ser definidas e aprovadas no primeiro semestre deste ano, até o meio do ano. Quando, pelo menos, o pacote econômico foi apresentado aqui no Brasil, o mercado olhou com um pouco de receio, esperava mais dessa proposta. O que esperar do mercado internacional, dos investidores globais? Qual vai ser a reação?
Esses eventos, eles são, primeiro, um evento de apresentação para governos que estão começando. No caso do governo brasileiro, é importante já começar com o pé direito e sinalizar isso que você estava dizendo de austeridade fiscal. Esse é um ponto que é a grande dúvida sobre o Brasil. A trajetória da dívida pública vai continuar caindo ou estabilizada ou vai subir para atender os conflitos distributivos que o Brasil enfrenta ao longo de décadas? Um outro ponto é tentar também se conectar com os programas globais, né? Então, há uma expectativa num fórum desse de como que o Brasil vai se integrar com os programas e as preocupações existentes. Como nós sabemos, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o que acontece é sempre o lançamento do relatório de riscos globais, que mais ou menos dá o tom técnico de todas as discussões. Então, a grande preocupação hoje, primeiro, é o que eles têm chamado de pouca cooperação ou fragmentação geopolítica, que são esses conflitos e uma certa diminuição da intensidade da globalização. O outro é a questão do custo de vida, que está afetando Europa, Estados Unidos e todos os países que estão passando por períodos de picos de inflação. Outra coisa são as mudanças climáticas. Então, o Brasil vai ser muito perguntado a respeito de o que o Brasil vai fazer com relação à agricultura, à questão da Amazônia, ou seja, além de você querer vender, digamos, o seu peixe ali internacionalmente, há uma certa demanda para saber os compromissos que o Brasil vai assumir com essa agenda internacional. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um desafio ali que é duplo, né? Ou seja, ele tem que, ao mesmo tempo, conquistar a confiança dos investidores, de todas essas pessoas que estão lá. Nós estamos falando de em torno de 50 chefes de Estado, né? Temos 400 ali representantes de países de negócios e 1.500 homens de negócio, grandes investidores. Então, é um grande evento com mais de 130 países representados. Então, a delegação brasileira vai tentar se destacar, claro, ali, né, nesse meio, que não é só um lugar de demandas internacionais, mas também das pessoas ofertarem, dizerem coisas que querem, e, é claro, né, tentar sinalizar qual é o programa econômico do Brasil, porque, como você ressaltou, ninguém ainda sabe muito bem. Né? Esse primeiro pacote ficou aquém das expectativas, muito aquém das expectativas, são sinalizações fracas com aumento de carga tributária. Esse é um problema sério para um país que está com tendência a crescer pouco nesse ano. A tendência do Brasil, as expectativas são de 1% de crescimento do PIB. E aí você faz um pacote em que há um aumento tributário para fechar as contas, isso é um mau sinal e, claro, os investidores ficam receosos, porque sabem que o Brasil, na verdade, está contratando desaceleração econômica, né? E todos esperam que o Brasil seja um dos países a puxar uma certa recuperação, porque nós nos antecipamos ao pico inflacionário. Então, agora a expectativa é que o Brasil contribuísse sendo um dos países que continuaria crescendo e, claro, aliviando a inflação mundial. Porque a inflação mundial é onde? Produtos minerais, alimentos e combustíveis. E nós podemos contribuir com dois desses, que é minerais, né, produtos minerais e alimentos. Então, o que o Brasil vai fazer? Então, essa é a grande questão para ajudar isso que o fórum vê como as grandes questões de curto e médio prazo.
Pois é, professor, como o senhor mencionou que a Agenda Verde também está em discussão no Fórum Econômico Mundial de Davos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou hoje no painel de abertura do evento, foi muito aplaudida. E ela falou em comprometimento do nosso país com desmatamento zero, proteção dos povos indígenas e falou por diversas vezes sobre sustentabilidade. De que maneira o país pode capitalizar o interesse de outras nações, dos países desenvolvidos, em relação à preservação dos nossos biomas? O senhor entende que são formatos semelhantes ao do aquele Fundo Amazônia, ou você entende que há outras possibilidades que o Brasil possa explorar nessa relação com as nações mais desenvolvidas?
Nós temos duas matrizes, digamos, de soluções possíveis. Uma que estava sendo tentada pelo governo anterior, que era a tentativa de integração econômica da região amazônica ao restante do Centro-Sul. E, claro, isso faz com que tanto a fronteira agrícola, mas também algum processo de agricultura familiar, algum processo de agricultura comercial, pequenas industrializações, ferrovias, rodovias, tenham que ser levadas lá. E um outro modelo é esse em que países mais desenvolvidos arcam, né, com esse custo do não desenvolvimento econômico da região. Ou seja, para manter aquele bioma o mais intacto possível, se cria um fundo e esse fundo é usado para manter programas de saúde, programas familiares, uma economia de baixa intensidade, de pouco impacto, e aí você mantém aquelas populações lá. Não é uma população pequena, nós estamos falando em torno de 10 milhões de pessoas. É claro que quando nós pensamos no Brasil, com mais de 200 milhões, parece que é pouco, mas é uma população, uma enormidade de pessoas e problemas para serem enfrentados. Então, esse fundo, ele funcionaria nesse sentido. Olha, Enquanto nós não tivermos uma tecnologia que permita uma exploração mais sustentável da região, nós reduzimos o seu ritmo de crescimento, né? Não colocamos, digamos, o que eles chamariam ali de economia do carbono naquela região, até nós termos alguma forma de explorar aquela região sem ter um grande impacto. A questão é que as necessidades são prementes, são muitas, é uma população pobre, muito esparsa, muito afastada, então você precisa de muitos equipamentos de saúde, equipamentos urbanos para dar conta daquilo, ou seja, uma enorme infraestrutura que teria que ser multiplicada, e aí sem atração econômica interna, a única saída seria essa ajuda internacional, mas a ajuda internacional nos últimos 50 anos tem se mostrado um instrumento bastante limitado de desenvolvimento e realmente de ajuda humanitária.
Agora, sobre o aspecto econômico, professor, uma outra questão que nos chamou a atenção também foi que durante aquela entrevista com jornalistas, quando o ministro Fernando Haddad foi cercado, né, pelos jornalistas, ele foi questionado a respeito de reforma tributária, como eu mencionei, a respeito da definição de uma nova âncora fiscal. E além da necessidade de avançar nessas discussões, ele disse que é preciso que haja também uma reforma do acesso ao crédito aqui no Brasil. Ele destacou não pela primeira vez que nós temos aqui no Brasil cerca de 70 milhões de pessoas endividadas e disse que o acesso ao crédito aqui no Brasil nunca foi acessível. O acesso nunca foi acessível. E que está no radar do governo a discussão de uma reforma nesse sentido para dar mais poder de compra para esses endividados. De que forma isso poderia ser feito, professor, na sua opinião, sem aumentar o endividamento dessas pessoas?
Olha, o discurso está envernizado, mas todos nós sabemos que isso já foi falado. Quando o governo do PT esteve, uma das políticas que eles fizeram foi da expansão do crédito. O problema do crédito é que alguém tem que dar garantia para o credor. Quem vai dar a garantia? Se eu sou o tomador de empréstimo e eu não tenho garantias, ou seja, eu sou de baixa renda, não tenho emprego fixo, né, faço ali trabalhos temporários, quem vai dar a garantia para o sistema financeiro? Aí tem que ser o governo. O que se tentou fazer? O consignado. Vários tipos de consignado. Inclusive, agora tinha um consignado que era ligado ao Bolsa Brasil, que, pelo visto, vai cair. Então, essa era a tentativa. Com algum fluxo de receita dessas famílias mais pobres, elas conseguiam acessar algum tipo de crédito. Podia ser o FGTS e outras coisas. Agora, o governo vai ter que decidir. Ele vai ser alguém que vai estimular isso? Num contexto inflacionário, em que a economia não está tracionando, quando você injeta no crédito, né, a tendência é você ter picos de inflação novamente, porque nem sempre a oferta aumenta como nós esperamos. Isso já foi experimentado lá atrás. O que acontece? O industrial, o empresário, ele vai ver que tem mais demanda, só que ele sabe que aquilo é uma política de governo. A renda das pessoas não cresceu de verdade. O que, que ele faz, então? Ou ele importa para atender essa demanda temporária, né? Ou ele simplesmente tenta pegar recursos ali que ele já tinha, que estavam um pouco ociosos, coloca para funcionar e transfere todos os custos no preço. E aí nós temos os picos de inflação, e aí aquela população volta a enfrentar aquilo que a gente já teve lá atrás. Ou seja, há muita conversa, mas os investidores não são bobos, eles sabem o que está sendo dito. E eles sabem que é muito parecido com a velha matriz, a nova matriz econômica lá de trás, que está sendo um pouco, digamos assim, recuperada no discurso com uma combinação de austeridade fiscal. Essa conta fecha? Por enquanto, não. Então, a tendência é que, até o governo engatar nos próximos 100 dias, é que a gente tenha um desenho mais claro, e aí é provável que muito disso que está sendo dito hoje nessas grandes arenas não se viabilize e não se concretize.
Pois bem, acabamos de conversar com o economista Alexandre Pires, professor do IBMEC São Paulo, analisando a participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Professor, obrigada pela participação. Ótima noite e boa semana pela frente.
Para vocês também. Muito obrigado.
Obrigado. Boa noite. Seguimos com informações de Brasília, porque o governo do Distrito Federal anunciou mudanças no batalhão da Polícia Militar que protege a região da Esplanada dos Ministérios. Quem tem os detalhes é a repórter Berenice Leite.
Após uma visita técnica que contou com a presença do interventor na segurança pública do DF, Ricardo Capelli, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, aproveitou para anunciar algumas melhorias na estrutura e no efetivo do 6º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável por proteger a região da Esplanada dos Ministérios. O número de policiais, por exemplo, vai dobrar para 500 policiais. Esse batalhão, ele é responsável pela segurança de toda a região que circunda os prédios do Congresso Nacional, do STF e também do Palácio do Planalto. Atualmente, essa unidade militar conta com uma estrutura de 248 policiais e 28 veículos. Além do reforço policial, a governadora também anunciou que está sendo estudado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão um aumento aí do valor do serviço voluntário policial de 148 milhões de reais para 300 milhões de reais. A chefe do Executivo no Distrito Federal adiantou também a possibilidade de construir um novo batalhão em outra área pública com mais de 5 mil metros quadrados, mas é algo aí que deve acontecer a médio e longo prazo. Outra informação importante é que no dia de hoje, por volta das 3 horas da tarde, o Ministério Público esteve aqui no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, onde o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, está preso. O objetivo dessa visita foi fazer uma vistoria no local onde ele está alojado para saber se havia aí algum tipo de privilégio. Esse é um procedimento de segurança padrão que acontece aí no caso dele que assume um cargo, que tem uma prerrogativa assumindo esses dois cargos que nós citamos anteriormente, lembrando que Anderson Torres também é delegado federal de carreira. O relatório dessa vistoria constatou que não há indícios de privilégios e, enquanto isso, ele segue preso aqui no batalhão da PM, aguardando uma segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes, que deve definir aí nos próximos dias a data para o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública. De Brasília, Berenice Leite.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, revogou uma instrução normativa aprovada pelo governo de Jair Bolsonaro que permitia a extração de madeira em terras indígenas. Ao anunciar a decisão em uma rede social, a ministra destacou que o compromisso é com a proteção das terras indígenas e que retrocessos não serão permitidos. A lei havia sido publicada no final de dezembro e previa o chamado manejo florestal sustentável em territórios demarcados. A mudança foi aprovada sob o pretexto de dar mais autonomia para os indígenas ao aumentar a geração de renda nas aldeias de forma sustentável. Agora, Adriano Cerqueira, um assunto muito polêmico, né? Esse que envolve a exploração, a extração de madeira, principalmente em terras indígenas. A justificativa do governo anterior seria flexibilizar essa medida, essa extração de madeira, para beneficiar os próprios indígenas. O problema é que isso nem sempre acontece dessa forma, né?
Essa é uma questão extremamente polêmica. O ideal é que as populações elas tenham condições autossustentáveis, inclusive economicamente falando. E, sem dúvida, o manejo de recursos naturais não é estranho para elas, né? Sempre fizeram isso, né? Então, tudo tem que ser feito de uma forma bem esclarecida. Tem todo um embate político-ideológico contra ou a favor que muitas vezes não dá a devida atenção a como isso deve ser feito. É fato hoje que o manejo autossustentável é uma expectativa de todos. Agora, quem vai fazer isso, né? O ideal é que sejam as próprias populações, que tenham condições efetivas para tal. Então, o interessante seria que elas estivessem devidamente amparadas institucionalmente, né, para poder fazer esse tipo de ação. Portanto, é um assunto a ser melhor explorado, né, para ver quais as alternativas mais viáveis.
E no próximo dia 1º serão realizadas as eleições para decidir a presidência do Senado e também da Câmara dos Deputados. Quem conta para a gente é a repórter Marília Sena.
Rodrigo Pacheco é o favorito para presidir o Senado Federal pelos próximos 2 anos. A expectativa é de que o atual presidente da Casa se reeleja com mais de 41 votos, número necessário para a vitória. Os adversários até aqui são o senador eleito Rogério Marinho, do PL, de Jair Bolsonaro, e Eduardo Girão, do Podemos, que se declara independente. Em nota, nesta segunda-feira, o Partido Liberal reafirmou a candidatura de Rogério Marinho pela sigla. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou a trajetória do ex-ministro e disse que o Senado precisa, neste momento, de uma nova liderança.
Todos os senadores chegaram à conclusão que nós temos votos para ganhar. A eleição vai ser disputada e temos muita chance de ganhar. Vamos ganhar essa eleição.
Nesse final de semana, o nome de Rodrigo Pacheco ficou em 5º lugar entre os mais comentados no Twitter. O impulsionamento foi após o deputado eleito Gustavo Gayer fazer campanha contra a reeleição de Pacheco. O parlamentar criou uma plataforma chamada Como Vota Senador. Sem fontes oficiais, o programa faz um mapa de quais senadores já decidiram o seu voto para a eleição do Senado, que está prevista para o dia 1º de fevereiro. Já na Câmara dos Deputados, a situação é mais confortável para Arthur Lira. Sem um adversário à sua altura para a disputa da presidência da Casa, Lira já costura os nomes para presidentes das comissões da Câmara. O PT já formalizou o apoio a Lira, mas ainda busca a governabilidade do governo de Lula na casa. Integrantes do partido estão articulando a melhor forma. Entre as opções está disputar a vice-presidência ou um cargo na mesa diretora. O nome da deputada Maria do Rosário está entre os cotados para ocupar uma das vagas.
O piso do magistério deve subir para R$ 4.420 neste ano. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou nesta noite que assinou uma portaria autorizando o aumento de quase 15% em relação ao piso do ano anterior, que era de R$ 3.845,63. De acordo com a lei, o valor deve ser reajustado todos os anos no mês de janeiro, com base em percentuais definidos pelo Fundeb. Ao anunciar a medida, o ministro disse que a valorização dos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do país. Agora, Cerqueira, essa questão de salário sempre mexe com diversas categorias. Agora o piso do magistério vai beneficiar essa categoria. Há uma reclamação de que o salário mínimo não avançou como deveria, como foi prometido durante a campanha. Será que isso não pode exaltar os ânimos para que outros também queiram o mesmo benefício?
Exatamente. Com um orçamento que já tem um rombo aí, que supera os 200 bilhões, enfim. Esse que é o grande problema, né? Em Davos, né, o discurso, né, do ministro da Fazenda é que vai ter austeridade fiscal, vai se buscar um novo equilíbrio, um novo regime, e ao mesmo tempo a gente vê uma forte pressão de gastos de todos os lados, né? E é o governo que tem que manejar em termos orçamentários isso. Portanto, a gente vê que o equilíbrio fiscal no Brasil não é fácil, e se você não tiver um cuidado com medidas mais imediatas, né, que atende algumas categorias, a coisa desanda, né? E aí a gente tem um problema crônico de inflação alta e baixo investimento público estatal.
Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet. Vai de bob.com.
E São Paulo e Palmeiras ainda buscam novos reforços para a temporada 2023, que começou neste fim de semana com o Campeonato Paulista. Quem tem todos os detalhes é o repórter Rodrigo Serafim.
Tem novidade chegando no estádio do Morumbi. O São Paulo encaminhou a contratação do atacante David, de 27 anos. O acordo de empréstimo até o final de 2023 com o Internacional prevê o pagamento de uma taxa de R$1.200.000, além de embutir opção de compra de R$22 milhões ao seu final. David é um pedido direto do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com o atacante no Cruzeiro e no Fortaleza. O jogador será o 7º reforço do tricolor para a temporada e se soma Luciano, Caleri, Marcos Paulo, Pedrinho, Wellington Rato, Alisson e os garotos Caio e Juan como opções no ataque do Morumbi. Já do outro lado do muro, no CT da Barra Funda, o Palmeiras teve uma segunda-feira agitada. Único dos quatro grandes que ainda não fez contratações para a temporada, o Verdão recuou nas negociações pelo volante Jean Lucas. O Mônaco da França, que detém os direitos do jogador, pediu pagamento de 6 milhões de euros à vista, o que fez o negócio esfriar. Jean era um pedido direto do técnico Abel Ferreira e o entrave gerou perguntas para a presidente do clube, Leila Pereira, que respondeu de forma direta em entrevista coletiva. Abre aspas. O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário. E será o jogador que nossa comissão técnica decidir ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda ao torcedor, que com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa. Eu não sou irresponsável. Vou comprar o que a nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras. O torcedor vê as vendas e detalhe, como toda venda, o pagamento não é à vista, é parcelado. Não vai entrar todo o valor e o Palmeiras tem percentual do jogador, não é a totalidade que vem para o clube. Só vou comprar o que for bom para o Palmeiras, completou a mandatária. E o embrolho envolvendo Guarani e Criciúma na Copa do Brasil foi resolvido por sorteio nesta segunda na sede da CBF, com o Tigre Catarinense levando a melhor. Os clubes haviam empatado no ranking nacional da entidade, que define as vagas para a competição, e como não havia critério de desempate pré-estabelecido, o sorteio foi escolhido como meio de definição. Confusão ainda motivou a CBF a adotar os estaduais como meio de classificação para o torneio a partir de 2024.
E mais uma notícia importante na área da saúde para você. A vacina em spray nasal contra a Covid recebe um aporte de 30 milhões de reais do Ministério da Saúde. O imunizante está sendo desenvolvido pelo Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Com a verba, o Instituto vai conseguir dar início à produção inicial de doses que serão utilizadas nos testes clínicos em humanos. A nova vacina utiliza biomoléculas sintéticas derivadas de proteínas que compõem o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, em vez da proteína própria do coronavírus, adotada pela maioria dos imunizantes atuais.
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Sempre boas atrações para você. Lívia Zanolini, ótima noite.
Boa noite, Daniel Caniato. Obrigada pela companhia nesse começo de semana. A você também que esteve conosco nessa segunda-feira. Obrigada pela audiência, pela companhia. Na sequência, vem Kalina Sabino com a Fast News, com muita notícia para você. Tchau, tchau, até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show. De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show. Só aqui.
Jovem Pan News.
A rede da informação.
Jovem Pan. News.
Jovem Pan, 80 anos.
Obcecado, perfeccionista e supersticioso. Eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. Nos anos 50, o dono da Rádio Pan-Americana chefiou a delegação brasileira, campeã das Copas de 58 e 62. O empresário esquadrinhou o plano vitorioso da seleção e ajudou a acabar com o complexo de vira-latas. O nome de Paulo Machado de Carvalho virou sinônimo de sucesso no esporte e, claro, nas comunicações.
Jovem Pan, 80 anos.
Quer aumentar seus lucros no agronegócio? Então você precisa conhecer o curso de comercialização de soja e milho. Descubra o segredo para vender e comprar nas bolsas de futuros e de Chicago. Analisar tendências de mercado e discutir preço em grandes negociações. Faça seu cadastro agora e garanta um desconto incrível de 50%, além de bônus imperdíveis. Entra lá, niucursos.com.br e inscreva-se. Curso Soja e Milho. Aprenda a comercializar. Garanta sua vaga.
Jornal da Manhã. Thiago Oberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan.
É, com certeza esses questionamentos vão...
Muitos médicos optaram por se calar.
Esta é a campanha real.
Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, aos sábados às 7 e aos domingos, a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
Jovem Pan. A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte.